Olá, meninas e meninos, também entramos na semana 3, o Pet 3, e a gente vai inaugurar um novo tema. A gente vai começar a falar sobre ética, teorias éticas, tanto nessa semana como na próxima. A gente vai continuar falando sobre ética. E essa semana a gente vai falar do Aristóteles. Se você ler sem um acento, você vai falar Aristóteles, mas não falem Aristóteles, por favor, falem Aristóteles. Quem foi esse cara? O Aristóteles, ele nasceu na Grécia, ele foi discípulo do Platão e ele foi preceptor também de um cara muito, muito foda, com perdão da palavra, foda, que é o Alexandre o Grande. Basicamente, é um dos grandes responsáveis pela. Vejamos como posso colocar. Helenização da Europa. Na verdade, uma helenização de todo aquele meio ali do Mediterrâneo até um pouco depois do Oriente Médio, que se não me engano, ele chegou na China. O Alexandre o Grande, ele era um cara bem bacana. Tem um filme sobre ele, não é aquela coisa, fala assim, nossa, uma obra de arte. Mas tem seus méritos e é um filme legal de ver. É bem bacana, tem bastante lutas. Vocês vão gostar. Tem atores bonitos para as meninas e tem sangue para os meninos. Nesse filme, quem faz o Aristóteles é um grande ator chamado Anthony Hopkins, então ele está bem representado, mas vamos ao que interessa. Ah, Aristóteles também vocês devem conhecer um pouco ele, porque ele está muito presente na filosofia cristã. Para quem é cristão, vai que vocês são de outra religião, vá saber, mas ele está muito presente. Aqui não cabe falar sobre da onde o Aristóteles foi cristianizado, mas ele foi. Ah, mas eu não sou católica. Mesmo assim, ainda tem um pouco ali para quem segue outra religião, outra igreja que não o catolicismo. Ele foi cristianizado ali na Idade Média. É bem bacana de estudar ele. Não é meu preferido, mas ele é bem bacana. Ele foi imortalizado também numa obra de arte também que é muito legal, que é a Escola de Atenas. Também não entra o caso, eu tô enchendo linguiça. Vamos ao que interessa. Para começar, a ética aristotélica, ela é chamada de justa medida. Mas para a gente chegar nessa justa medida, a gente tem que passar sobre alguns conceitos que ele fala para a gente. Primeiro que para ele o Aristóteles, ele faz uma distinção sobre conhecimentos. Ele vai falar que o conhecimento, são três tipos de conhecimento, e ele vai falar que a ética, ela é um conhecimento prático, que a gente chama de praxis dentro da filosofia. E para ele a ética, ela tem três elementos. O uso correto da razão, lembrando, filosofia, gente, é razão, né? Então a gente tem que usar a nossa razão da melhor forma possível. E o que é usar a razão da melhor forma possível? Esse uso correto da razão. É você não deixar que as suas paixões, essas paixões aqui são sentimentos muito intensos, que vão obscurecer o seu juízo, o fato de você tomar grandes decisões. Basicamente, o uso correto da razão, dando um exemplo muito prático para vocês. Sabe quando vocês têm que tomar uma decisão e alguém vira para você, ai, cara, você tá de cabeça quente, não toma essa decisão agora? É isso. Essa cabeça quente são as suas paixões. Paixões não é só amor, não. Às vezes você tá com muita raiva, você tá muito chateado. Você não pode tomar decisão no calor do momento. Você tem que parar, refletir e ver qual que é a melhor solução. Estarei aí. A ética é um pouco disso. A ética é aí, não é pouca. Na verdade, a ética é isso. A ética é você usar a sua razão da melhor forma possível, ou seja, tomar decisões racionais, não decisões levadas por impulso ou por um sentimento muito intenso que você esteja passando no momento. Quem nunca se arrependeu de uma decisão tomada, porque tomou decisão pensando. Ah, porque tava com ciúme, porque tava muito apaixonada. Ah, gente, vocês têm 17 anos, mas quem nunca falou assim, nossa, como eu era trouxa? Porque você tava tomando decisões porque você tava apaixonada, né? É a venda cor-de-rosa do amor, aí você tava tomando decisões. Não, você não deve tomar decisões assim. Você tem que parar e pensar, falar assim. É a mesma coisa, se eu olhar pro seu namorado e falar assim, nossa, ele é feio. Eu sei que ele é feio, mas ele é meu feio. Não falar ou não. Ao contrário, né? Pra ele, você não tem que olhar pro seu namorado e falar assim, ah, ele é lindo, mesmo ele sendo feio. Não, gente, é igual mãe. Eu não vou entrar mais falando que mãe ama achar o filho sempre lindo quando ele é feio, porque esse é o direito dela. Mas continuando, aqui os três elementos da ética: o uso correto da razão, a boa conduta. A boa conduta a gente chama de virtude. É você ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal. E a felicidade. A felicidade tem um papel, uma importância muito grande dentro da filosofia aristotélica, que ela é meio que. Eu ia falar o fiel da balança, mas estaria errado. A felicidade, para ele, ela é a finalidade da nossa vida. É a finalidade das nossas ações. Tudo que a gente faz na nossa vida, esse uso correto da razão, como ele coloca, a nossa boa conduta, qualquer decisão tomada na nossa vida, a gente toma essa decisão visando ser feliz, visando a felicidade. Se a gente fosse um coach de autoajuda aristotélico, se o senhor Aristóteles fosse um coach de autoajuda, ele ia falar que você precisa tomar suas decisões visando ser feliz. Eu tô tentando achar um bom exemplo prático para vocês entenderem, mas não tem disso. Para ele é isso. Todo mundo. Voltando ao assunto, vamos lá. O Aristóteles, o coach. Se o Aristóteles fosse um coach, ele ia falar assim: cara, vocês podem ser felizes. É só vocês viverem e tomarem as suas decisões visando ser feliz. Porque a felicidade, ela é o fim último. E como você chega a ser feliz? Eu vou te dizer como você consegue essa felicidade. Você consegue a sua felicidade usando a sua razão. O que seria a sua razão? O uso correto. Pare de tomar decisões pensando com o coração. Pare de tomar decisões pensando com raiva. Se acalme. Pense, você pode. Só assim você vai ter felicidade. E qualquer outra forma, a boa conduta, meu amigo. Com a boa conduta, você vai chegar à sua felicidade. Porque se você está usando a sua razão, você vai conseguir, com certeza, chegar a essa boa conduta. E essa boa conduta é o que a gente chama de virtude. A virtude, meu bom, você só é virtuoso se você for uma pessoa racional. E assim, tipo assim, não, realmente, agora eu tô percebendo, eu tava brincando, mas o Aristóteles, ele é muito, muito coach, é muita autoajuda. Mas continuando, a felicidade, ela é uma educação da sua vontade. Porque também a gente não é aquela coisa, ah, eu quero fazer tudo que meu coraçãozinho mandar. Não, não é assim. A gente tem que educar a nossa vontade pra gente começar a agir com moderação. Por causa que um outro tema que tá atrelado ao conceito ético, essa busca da felicidade, é o conceito de política. Porque o Aristóteles vai falar justamente aquela frase: o ser humano é um animal político. Político no sentido dele. Política vem da palavra polis. Polis é a palavra grega para cidade. Ou seja, o ser humano, ele vive numa cidade, ele vive numa polis. E só em sociedade que o homem, ele pode alcançar essa felicidade. Aí vem um conceito ético, a base da ética é você conseguir conviver com o outro. Então, o Aristóteles vai falar justamente isso. O conceito de política, ele não pode sumir da discussão ética aristotélica, por causa que vai ser dentro da cidade que a gente vai alcançar essa felicidade, que a gente vai agir. As nossas ações, a gente age dentro de uma sociedade, então é por ela que a gente vai conseguir essa felicidade. Para ele, a virtude mais importante nessa história seria a prudência, porque a prudência, ela é uma vontade racional de agir sem se deixar levar nem pela falta, nem pelo excesso. E aí que entra a filosofia que eu falei lá no comecinho do áudio do podcast. Ah, eu fico falando áudio, eu tenho que aprender a falar podcast. Lá no comecinho do podcast, que é o justo meio. O que é justo meio? É você conseguir agir com equilíbrio. Você não peca pelo excesso e você também não peca pela falta. Você a sua prudência, o seu agir racional tem que achar um equilíbrio para você agir de maneira sensata, de uma maneira equilibrada. É um exemplo. Coragem. A coragem, ela é uma virtude e que é o que a gente teria que sempre tentar alcançar. Coragem, ela não é ausência de medo, mas coragem para ele é você enfrentar os seus medos, porque o pecado pelo excesso, o vício no caso, que ele fala, seria ai meu Deus, a covardia. Covardia, você temer os seus medos e não enfrentar eles. E, ai, temperança, se eu não me engano. E a temperança é que você é o tolo, né? Que bate no peito e fala assim: eu não tenho medo de nada, eu vou lá. E o que que acontece? Morreu, pronto. Uma pessoa burra também, né? De falar assim: imagina, é basicamente um bom exemplo que a gente vive, que o pessoal vive falando é: suponhamos. É, você vai ser assaltado. Se você for muito covarde, você morre porque você vai, por exemplo, trancar o carro e sair em disparada, tentar correr. Aí vai lá, pá, toma um pipoco na cabeça. E se você peca pelo excesso, você não tem coragem. Você vai lá e vai falar assim: ah, meu irmão aqui, ó, que é macho. Você só é macho aí com essa arma aí. Quero ver se você é macho sem essa arma. Aí você vai lá, toma um pipoco, porque o cara fala assim: ah, é? Pá, pronto, matou. Não, você tem que. A coragem ali é você ficar calmo, falar assim: não, tudo bem, o que que você quer? Quer carteira? Por mais que a gente não queira dar, né? Não é mesmo? Ah, quer carteira? Toma aqui. Tipo, conseguir agir de uma maneira racional, enfrentar o seu medo de que você realmente você tá sofrendo. É um assalto, você vai ficar com medo, o cara tá armado, mas você enfrentar o medo que essa situação te impõe e agir de maneira racional. Tá vendo? Você tá ali, mas a pessoa foi assaltada. Sim, a pessoa foi assaltada, mas ela não perdeu a vida dela ali. Celular, você compra outro, mas você não compra outra vida. Você não vai chegar no céu e falar assim: ah, toma aqui cinquentão, Deus, deixa eu voltar. Não, não as coisas. E voltar pra sua vida séria, vai que. Há quem acredita que a gente consegue voltar, mas isso também é outra história. Mas enfim, seria isso. A sua vida permaneceu, você conseguiu escapar daquela situação limite, uma situação de medo, agindo de maneira racional. Você não pegou, você não foi o trouxa que tentou sair correndo e tomou um pipoco de graça. E você também não foi o trouxa que tentou peitar o assaltante armado e tomou um pipoco também de graça. Porque você é o macho. Macho, eu digo na questão de fêmea e macho, não, mas tipo assim, a pessoa que vai lá é o talzão. Vamos colocar. Eu ia falar outro palavrão, desculpa. Mas seria isso. Tem uma, eu vou postar para vocês uma série. Ele tem um quadro de. Pelo menos, né, a internet ela fez alguns quadros de virtudes. Vou deixar esse quadro para vocês. O que que seria o justo meio de algumas situações para vocês conseguirem trabalhar aí, tá bom? É isso. Semana que vem, se não me engano, é o Kant. Kant também é muito legal. Na verdade, o Kant é um saco, mas o Kant é muito legal. Mentira, o Kant é realmente muito legal. Eu gosto da filosofia dele, principalmente em dias como os de agora, que é tudo muito. Ai, é a minha opinião, é o meu jeito de ser, é o que eu acho. É, gente, é muito um peso para cá, uma medida para lá. Então, Kant, ele vira e fala assim: não, 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 temos que universalizar. Mas isso fica para o próximo podcast da próxima aula, tá bom? Beijinhos e se cuidem, estudem e apareçam nas aulas.